E agora vamos ao assunto da política. E hoje, começando falando de uma coisa que tem gente que não gosta, tem gente que adora. Tem gente que acha isso uma arte, outros consideram um atrapalho. Mas, enfim, fundamental para quem tem comunicação vital. Hoje é o Dia Mundial da Propaganda. Diniz.
Bom dia, ouvintes. Hoje é o Dia Mundial da Propaganda, 4 de dezembro. E bem, o Gilson falou, tem gente que não gosta de propaganda, tem gente que gosta, tem gente que tolera. Mas nós comentávamos aqui antes do início do assunto é política, que propaganda também é informação. E tem muita informação que a gente fica sabendo através da propaganda. Sem contar que há um trabalho de inteligência e muito bem elaborado em grande parte da propaganda. É claro que tem propaganda ruim também, mas a propaganda é muito importante como comunicação. E ela que, de alguma forma, vai carregando os meios de comunicação, sejam eles quais forem, né? E quais são. Essa data do Dia Mundial da Propaganda nasceu em 4 de dezembro de 1936, é uma alusão a essa data, quando foi criada a Associação de Jefes de la Propaganda, lá em Buenos Aires. Até 1970, essa data era considerada latino-americana, então se comemorava o Dia Latino-Americano da Propaganda, e até hoje, em alguns lugares, é lembrado desta forma. Mas desde 1970, essa data passou a ser uma data mundial.
Bom, agora vamos falar de uma outra coisa, que para muita gente foi a mão na roda. Inclusive a propaganda leva a gastar um pouco disso, 13º.
É verdade, a propaganda a gente tem que tomar cuidado com ela também. É uma informação, mas como tem essa conotação de inteligência, né, que são os objetivos de marketing embutidos nas propagandas, tem que se cuidar para não estourar e não gastar aquilo que a gente não tem. Hoje é um dia importante, essa quarta-feira. O governador determinou, nós já tínhamos falado aqui, o pagamento do 13º de 300 mil servidores estaduais, pensionistas e aposentados. Dá 1 bilhão e 830 milhões hoje nas contas. Agora, um dado importante, interessante para compartilhar com os ouvintes, que entre 29 de novembro e 23 de dezembro, o governo do estado está injetando quase 6 bilhões na economia paranaense. O valor se refere às folhas de pagamento dos servidores públicos de novembro e dezembro, 13º, que foi antecipado para hoje, e os vencimentos de dezembro e o terço de férias, que vão ser pagos, olha aí, no dia 23. E na sexta-feira, dia 29, agora que passou, foi depositado o salário de novembro, e dia 23 será pago o salário de dezembro.
Bom, agora eu vou falar de uma coisa importante, greve, possibilidade de greve, inclusive, né, na rede pública estadual, a gente sabe disso, está aí um movimento em andamento, e isso preocupa em Curitiba, Diniz?
Sim, o que nós falamos ontem, que haveria que estava havendo uma mobilização lá para Curitiba, e isso ocorreu. Os grevistas se concentraram na Praça dos Três Poderes. Isso é tradicional nos movimentos grevistas, especialmente aqueles que envolvem os professores. Finalmente aconteceu uma invasão da Assembleia Legislativa. A PM foi bastante hostilizada, mas não reagiu. Havia uma ordem expressa do governador para que não acontecesse nenhum episódio de reação. O confronto direto terminou acontecendo de uma forma bem inusitada com o deputado estadual soldado Adriano José, do Partido Verde, ele que tem domicílio eleitoral aqui em Maringá. Ele andou em meio aos manifestantes, reclamou de depredações e pichações na Assembleia e disse que esse tipo de ação com certeza não é de professores, é de vândalos. Isso, claro, causou uma reação imensa e, apesar do confronto, ficou na forma verbal, não houve uma agressão física ao deputado, mas de qualquer forma foi um episódio relevante e importante que aconteceu ontem lá na Assembleia Legislativa, que estava, pelo menos os grevistas passaram uma noite na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
E agora vamos falar sobre saúde, né? Sobre saúde pública. Aí você tem um deputado Jacovós e o soldado Adriano têm informações sobre liberação de 78 milhões de reais.
Eu,
é isso?
Eu citei os dois deputados porque foram aqueles que me mandaram as informações referente a essa liberação de 78 milhões para santas casas e hospitais filantrópicos do Paraná. Este repasse foi anunciado no Palácio Iguaçu pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior. E os recursos eram muito esperados pelos hospitais e são, de fato, relevantes e muito importantes para o atendimento à população. Acredito que os ouvintes vão lembrar que nós passamos aqui uma fala bastante contundente do deputado estadual Michele Caputo, do PSDB, ele que é nascido aqui em Maringá, que se queixava, ele que foi secretário de saúde do Paraná, se queixava da falta de repasse de recursos para os hospitais e alertava para a situação grave que estava acontecendo. Com esses 78 milhões, sem dúvida, se dá um passo importante para atender os hospitais, o que significa mais e melhor atendimento à população. O deputado delegado Jacovós destacou o atendimento na região do Vale do Ivaí, onde ele teve uma grande votação e municípios que ele representa. Lá, a liberações para Apucarana e Jandaia e também para Santa Casa de Maringá, além de municípios da região. O soldado Adriano José, que é vice-líder do governo, ele destacou a liberação para Maringá e ele também foi atendido especificamente, ele cita isso na informação que encaminhou, a Santa Casa de Goiuerê. O governador Ratinho Júnior, ele elogiou os deputados estaduais da base pelo apoio a medidas que, segundo ele, possibilitam o governo planejar investimentos na saúde e outras áreas prioritárias do Paraná.
Bom, agora eu vou falar sobre educação. Nós sabemos que o governo do estado está com a política, segundo, né, a APP Sindicato, de tentar reduzir o número de vagas no ensino noturno, no ensino médio. O governo alega que não está tendo muita matrícula e tal, mas tem uma mobilização na Câmara de Vereadores, é isso?
É, exatamente. São informações importantes a esse respeito e muita gente pergunta a respeito disso, né? Vai acabar o ensino noturno? Porque realmente houve uma interpretação bastante radical com relação a isso. Mas os vereadores se mobilizaram aqui de Maringá a partir de uma iniciativa do professor Niero, do Partido Verde, e fizeram um requerimento, ele fez um requerimento que teve a coautoria de mais 9 vereadores. E foi aprovada uma moção de repúdio a esse remanejamento de turmas do ensino médio noturno para diurno, que está previsto para acontecer a partir de 2020. O documento será encaminhado ao governador Ratinho Júnior, alegando que esta decisão poderá causar um grande prejuízo aos estudantes que não têm como estudar pela manhã ou à tarde. A justificativa do estado é a evasão escolar, que no ano passado chegou a 3,6% nas turmas do período diurno e 17,6% no período noturno. O vereador acredita que o estado precisa melhorar a educação, criar situações que motivem a criança, o adolescente e o adulto a procurarem um ensino regular de qualidade. Agora, há uma informação que eu gostaria de compartilhar com os ouvintes, da Secretaria de Educação do Estado, há um compromisso, né, e uma informação de que não vai acabar o ensino noturno. Inclusive, o que se coloca nessa nota é que em alguns municípios onde está acontecendo o remanejamento, as únicas vagas que existiam eram justamente à noite. Então, se quer oferecer uma oportunidade diferente para os estudantes. O assunto é polêmico, o remanejamento preocupa em muitos aspectos, porém, estão sendo abertas, segundo a Secretaria de Educação, 100 mil vagas para o período noturno no Paraná no ano de 2020. E há um compromisso, inclusive numa nota assinada pela Secretaria de Educação, de que se houver uma demanda maior, essa demanda será atendida. Portanto, esse remanejamento ficaria aí no campo de uma medida burocrática e administrativa, né? Se houver demanda, a Secretaria garante que atenderá. Mas é um assunto que ganhou, né, a imprensa, as notícias, enfim, os comentários, de uma forma bastante negativa, né? Porque claro que se falava que, muito se falou que o ensino noturno iria acabar. Não irá acabar, haverá mudanças e a gente tem que ficar, nós temos que estar atentos a isso, porque é necessário o ensino noturno, sim, né? Sem claro. Dúvida nenhuma, né? Eu estudei à noite, então eu acho que...
Aquilo que você colocou de alunos que trabalham e precisam estudar à noite, eu também estudei.
Eu trabalhava e estudei à noite durante muito tempo, inclusive no período da faculdade.
E fazia o ensino técnico profissionalizante ainda, meu caro.
Eu técnico. Ainda sou um cara um pouquinho mais antigo, eu fazia o científico.
Pô, científico.
No tempo que tinha clássico e tinha científico.
E aquela coisa da admissão, né, que tinha.
O exame de admissão ao ginásio, eu fiz esse exame. Era o vestibular para o ginásio. Ginásio, o pessoal nem sabe mais o que é isso, né?
E temos evasão escolar, que é um problema no Brasil. Hoje, 30% dos alunos acabam invadindo o ensino fundamental e médio, em média, né, no Brasil. Na faculdade, ensino superior, a mesma coisa.
Tanto aí nós, a gente vai entrar naquela discussão relacionada à educação no Brasil. É claro, existem algumas escolas e algumas universidades com nichos aí de excelência até, mas de uma maneira geral precisamos melhorar muito, né? O ensino nos municípios, que em alguns municípios é muito bom, como é o caso de Maringá, mas que em outros apresenta muitas deficiências, e o ensino médio, que está a cargo dos estados, que de uma maneira geral ainda é precário no Brasil, precisa melhorar e melhorar bastante. Eu ficaria assim bem mais animado se as medidas que estivessem sendo anunciadas pela Secretaria de Educação fossem pela melhoria da qualidade do ensino de uma forma geral. Mais tecnologia, mais apoio aos professores e melhores condições, mais incentivo ao aluno, ao estudante, para que ele faça um ensino médio de qualidade, para depois continuar isso no ensino superior.
Qual patrimônio que alguém tem é o conhecimento. Quem sabe usar o conhecimento, bom conhecimento a seu favor, tem o que limite a sua vida profissional e pessoal, né?
Não tem dúvida nenhuma. A educação é a coisa mais importante que uma pessoa pode ter e é o maior patrimônio de uma pessoa, sim. Não existe, e é algo que ninguém pode tirar, né? Então, e fica para a vida toda. Então, a educação é absolutamente importante, de onde eu defendo o seguinte, um realismo em relação às demandas dos professores que estão em greve, porque eles precisam realmente ser ouvidos e precisam ser apoiados nas suas demandas dentro do que é possível. Então, aquilo que eu tenho defendido sempre aqui, olho no olho, conversa séria, para que as coisas se encaminhem da melhor maneira para a educação, começando pelos professores, porque eu não acho que é possível fazer educação sem professor, né? Tem aí algumas ilusões aí de que a tecnologia poderá substituir o professor, mas eu acho que essa é uma função essencial para começar lá pelas crianças e depois ao longo do tempo. Tive grandes professores, acho os professores assim, merecem respeito, e também acho que aí vem a questão dos movimentos grevistas, né? Os professores têm que cuidar com as infiltrações nos movimentos grevistas, porque sem dúvida nenhuma, um professor que é professor não faz pichação e não depreda patrimônio público.
Rapidinho, mulheres empoderadas.
Olha, eu tenho acompanhado o trabalho da Secretaria da Mulher aqui em Maringá, tem sido um trabalho intenso com eventos e cursos muito importantes. Eu queria registrar o projeto Florirá, que capacitou 700 mulheres em 45 cursos nas áreas de costura industrial, artesanato, gastronomia e beleza. Houve uma cerimônia de formatura no Teatro Calil Haddad, que foi muito bonita, muito bem organizada, e isso é muito bom. A Ser Mulher também tem atuado no apoio às mulheres com diversas ações, como os 16 dias de ativismo, que foram 20 diferentes atividades de enfrentamento à violência contra a mulher, e o projeto Cuidar de Quem Cuida, que realiza rodas de conversa com mães de pessoas com deficiência e ali apoiados nessa conversa por psicólogos. Portanto, vale o registro pelo bom trabalho que a Secretaria da Mulher de Maringá vem realizando.
Diniz, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto é política@cbnmaringá.com.br.